O nosso convidado, Bashir Abbas, prefeito aqui de União da Vitória. Bashir, obrigada pela gentileza. Uma boa manhã, uma boa entrevista para a gente. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os ouvintes. A satisfação é minha estar novamente conversando com vocês, com toda a população, numa manhã de sábado. A gente só agradece a oportunidade.
Ok, agenda para o fim de semana já definida, Bashir? Ou neste fim de semana o prefeito descansa? Como é que é?
Na verdade, o prefeito nunca descansa. Não,
24
mas a
horas.
gente tem um momento com o filho, com a família, é importante. Mas a gente sempre está atento, né? O prefeito, mesmo na área da saúde. Com a questão da pandemia, a gente tem trabalhado muito com o secretário Fernando, com toda a equipe, a gente tem que estar atento, mas claro, final de semana a gente diminui um pouco o ritmo, porque a gente tem uma semana muito corrida, então é importante, né? Tá bem, ter a saúde também para a gente enfrentar os desafios.
O senhor já formou outras duplas aqui em União da Vitória no cenário político. Hoje forma a dupla com o Jairo Clivatti, também pelo Partido Progressista, o seu partido. O que é que o diferencia das demais duplas?
Na verdade, eu comecei na vida política, hoje deputado Hussein Bakri, que me deu a oportunidade. Na verdade, eu nunca imaginei, na verdade, em estar no posto que eu estou de prefeito. Quando comecei lá atrás, em 2000, com o prefeito Hussein, que me deu essa oportunidade, uma oportunidade muito boa. Fui chefe de gabinete, fui secretário de obras, secretário de esporte, o que me ajudou muito nesse momento que eu fui vice-prefeito e agora sou prefeito, para conhecer a cidade. Como secretário de obras, pude conhecer cada canto de União da Vitória, isso é importante. Junto com o prefeito Santin, nos 4 anos, tive a oportunidade de responder pela Secretaria de Cultura, de trabalhar junto, a oportunidade que o prefeito Santin teve. E agora com o professor Jairo Clivatti, é um amigo pessoal meu, que a gente fui lá buscar ele para formar essa dupla, porque é importante ter essa afinidade com o vice-prefeito.
O Jair é PSDB, isso.
O Jairo é PSDB,
Só
né?
corrigindo aqui.
O Jairo é PSDB, eu já passei pelo PSDB também, quando me elegi como vice-prefeito. Então a gente tem uma grande afinidade, é importante e a gente sabe a diferença que faz para o município o prefeito e o vice trabalhar na mesma direção. O Jairo está presente na Prefeitura Municipal de União da Vitória, trabalhando principalmente a questão do nosso fundo de previdência. Então é importante, importante ter essa afinidade com o professor Jairo, todo dia está lá.
E o diálogo, exatamente, ele acontece dia a dia?
Dia a dia, o Jairo é um vice, como eu fui o vice com o prefeito Santini, de dar oportunidade de estar trabalhando, o Jairo está dia a dia na Prefeitura Municipal de União da Vitória, trabalhando de forma técnica, foi reitor da Uniuve, foi presidente da OAB, trazendo essa experiência para que a gente possa avançar.
Hoje o nosso convidado é o prefeito aqui de União da Vitória, Bashir Abbas. Ele, desde 2001, como destacou para a gente, se dedica ao serviço público. Já foi chefe de gabinete, secretário de obras, secretário de finanças, secretário de cultura e também esteve à frente da Autarquia Municipal de Esportes. Filho de libaneses que chegaram no Brasil em 1952 e estabeleceram aqui em União da Vitória no ramo de roupas. Tem 54 anos, tem um filho, comentou aqui para a gente, o Ali Abbas, de 8 anos, é formado em Ciências Contábeis e também em Administração pela Uniuve. Desde adolescente, sempre trabalhou no comércio da família e é também proprietário de uma imobiliária. Bashir, não fosse essa vinda dos seus pais, a sua história teria sido diferente? Teria sido lá no Líbano, por exemplo?
É verdade, Vanessa, é
Para
interessante.
pensar isso?
Eu paro para pensar porque eu vejo hoje muitas situações de refugiados aí, e às vezes a gente se enxerga lá nessa situação, né? Não é no Líbano, mas é na Síria, então a gente se coloca nos lugares, né? Na verdade, tem um grande mestre nosso, que foi o Sr. Ali Bakri também, que foi o segundo pai. Perdi meu pai muito cedo, com 5 anos, e o Sr. Ali Bakri sempre falava que o Brasil, União da Vitória, é a nossa terra prometida. E é a nossa terra prometida. Aqui a gente conseguiu criar a família, teve oportunidade de desenvolver. Eu nasci em União da Vitória, meus irmãos mais velhos, minha irmã que faleceu ano passado e meu irmão nasceram no Líbano, vieram de navio do Líbano. Minha mãe conta, durante um mês viajaram para chegar ao Brasil. Meu pai veio antes, veio 5 anos antes. E é interessante porque ela sempre fala que ela estava lá fazia 5 anos e ela mandou uma carta para o meu pai
E aí?
dizendo que ou ele mandava buscar ela, ou ela ia se separar dele.
Fez uma intimou ali.
Intimou, né? Dona Maria, que está com 95 anos, ontem foi vacinada, né? Recebeu a vacina no dia de ontem, a gente fica muito feliz. A gente tinha essa ansiedade, não da gente, a gente vai ser vacinado lá para frente, mas das pessoas idosas da nossa família. Então, Dona Maria, que é uma guerreira, eu sempre falo, fala-se hoje muito em empoderamento da mulher. Ela lá atrás já era uma mulher empoderada, criou os 6 filhos, e a gente só tem que agradecer essa situação. Mas a gente se enxerga muitas vezes nessas pessoas, nesses refugiados que saem lá da sua terra sem nada e vêm para o Brasil, vêm para diversos países e encontram dificuldade. Então a gente tem que sempre ter essa empatia de se colocar no lugar dos outros.
E a sua história é construída aqui em União da Vitória.
Toda a nossa história é construída em União da Vitória. Até pergunto para minha mãe, né? Como que vieram parar em União da Vitória? E ela sempre fala, União da Vitória, há 70 anos atrás, era uma das referências a nível de Paraná. Tinha outros patrícios, outros árabes que estavam aqui e se estabeleceram aqui em União da Vitória. E toda a nossa história, nossos investimentos, que nem eu falei, a gente está prefeito 4 anos, e o que, que a gente quer deixar nesses 4 anos? Um legado para os nossos filhos, para retribuir tudo que a União da Vitória deu para nós.
Tá certo. Nós vamos agora para um bate-papo aqui com o prefeito a respeito do cenário político nacional do estado e também o cenário político municipal. Na semana retrasada, Bashir, os vereadores de União da Vitória e de Porto União participaram de uma sondagem realizada pelo jornal O Comércio, onde avaliaram com notas de 0 a 10 alguns políticos nacionais, estaduais e também aqui do nosso município. De início, eu já pergunto ao senhor, qual é a sua avaliação de 0 a 10 da atuação do presidente?
Veja, o presidente Bolsonaro, ele tem um grande mérito, você vê, ele já está um período na presidência, de não ter nenhum grande escândalo de corrupção. Conseguiu extirpar muito dessa situação, isso é um mérito do presidente Bolsonaro, apesar da situação polêmica, das frases polêmicas que ele fala, mas ele conseguiu dizimar principalmente essa corrupção que estava incrustada, não que não tem, mas diminuiu bastante. Não se escuta hoje escândalos de milhões que acontecem, mas por outro lado, acho que ele pecou muito na questão da vacina, da pandemia, né? Deveria haver um comando a nível federal, e isso daí custou muito para a população. Mesmo agora os índices de vacinação estão pequenos, então nesse ponto eu acho que isso foi muito politizado, não só pelo presidente Bolsonaro, pelos governadores. Governador Ratinho Júnior é um exemplo de como que tem que ser tratada a pandemia, na verdade. Então o presidente Bolsonaro tem muitos méritos, fez algumas reformas, agora se encontra fortalecido no Congresso, mas acho que o grande pecado do presidente Bolsonaro foi a questão da pandemia. Uhum. Essa politização da pandemia, junto com o governador Dória também, que politizou também, e quando se politiza, a população perde. Mas ele está fazendo um governo bom, um governo que não é fácil, de onde partiu, da corrupção que recebeu esse governo, com altos índices de corrupção, tem conseguido combater da forma polêmica que ele é. Eu até brinco, se o presidente Bolsonaro falasse um pouco menos, o governo dele teria menos problema, mas ele está conseguindo levar o Brasil de uma forma difícil, porque aconteceu essa pandemia e teve que criar o auxílio emergencial, que ajudou e continua ajudando muitas pessoas, mas isso cria um déficit na questão econômica muito grande, uhum, que vai precisar ser sanado para frente.
E de 0 a 10?
É difícil, eu não gosto muito de dar nota, Vanessa, porque é difícil, a gente também está sendo. Mas eu acho que é um governo bom, com algumas falhas que precisam ser dizimadas, precisam ser resolvidas, principalmente na área da saúde.
Certo. O senhor o conhece pessoalmente?
Não conheço o presidente Bolsonaro. Até hoje, quem responde pela liderança do governo federal é o deputado Ricardo Bagos, nos ligou. Nós queremos ir em março para Brasília, claro, atrás de recursos, quando abre o orçamento. Agora não adianta aí que o orçamento não está aberto, mas já está conversando para agendar uma reunião dos prefeitos do Paraná, do PP, junto com o presidente Bolsonaro. É algo que a gente vai explorar bastante, essa liderança do deputado Ricardo Barros. A gente viu a vitória exuberante que teve para a presidência do Congresso, isso foi comandado pelo deputado Ricardo Barros, e a gente aqui, União da Vitória, tem que aproveitar essa liderança. O PP fez 26 cidades no Paraná e uma das maiores cidades é a União da Vitória. Então vamos tentar canalizar esses recursos, vamos fazer, se possível, uma visita ao presidente Bolsonaro.
O senhor citaria uma principal contribuição do presidente, na sua opinião?
Eu acho que a principal contribuição do presidente Bolsonaro foi diminuir esses índices de corrupção. A corrupção estava incrustada no governo federal. E não é fácil acabar com isso em pouco tempo. E o presidente Bolsonaro, quando estivemos em Brasília, até com o prefeito Santin, própria base do governo falava que o presidente Bolsonaro, ele chegou lá e no estilo dele, ele mandou todo mundo embora. Todos que eram cargo comissionados do PT, dos outros partidos, que estavam há 20, 30 anos em alguns ministérios, ele dizimou. Então é importante. Eu acho que essa é a grande contribuição que o presidente Bolsonaro tem dado para o Brasil.
A respeito do governo do presidente, qual é a sua avaliação? Nós falamos sobre a atuação do presidente para o governo.
Para o governo...
Do presidente.
O presidente Bolsonaro, que nem eu falei, ele é muito centralizador no sentido, né? Ele não tem muitas papas na língua. Eu acho que isso dificulta, porque cria alguma dificuldade. Mas às vezes a gente pensa também que o presidente Bolsonaro pode ser até uma estratégia que ele... Eu acho uma estratégia não muito, muito coerente, mas é o estilo dele trabalhar. Ele chegou ao governo dessa maneira e eu sempre falo, você não pode querer mudar. Se você chega com estilo, as pessoas votarem você por causa desse teu estilo de governo, não adianta você querer modificar. E o estilo do presidente Bolsonaro é esse? É um forte candidato à reeleição? Ele tem uma leva da sociedade que anda ao lado dele de forma cega, a gente pode falar, ou defende de forma, né, vai defender ele indiferente da atitude que ele tomar, uhum. Mas ele tem os méritos, como tem os defeitos, como todos nós temos.
O senhor arriscaria uma nota de 0 a 10 para o governo do presidente?
Eu posso dizer que o governo do presidente Bolsonaro, eu daria uma nota 7.
Nota 7.
Não para o presidente, mas para o governo, porque eu acho que muitas reformas que teriam que ter acontecido, mas não por culpa do presidente muitas vezes, não aconteceram. E essas reformas são necessárias. Talvez agora com essa base sólida que ele tem no Congresso, ele consiga fazer, que é importante.
Citaria um principal ministério?
Eu acho que o principal ministério, como a figura do presidente é muito forte, é difícil ter um ministério. Eu acho que o principal ministério é o Ministério da Economia, né, que demanda toda essa situação, a própria questão da pandemia, com o auxílio emergencial. Então, eu acho que o Ministério da Economia, que é o principal ministério do presidente Bolsonaro, que é o ministro forte que nós temos hoje lá, esse daí, ele caminha ao lado do presidente. Tinha o Ministério da Justiça com o Moro. Uhum. Eu acho que o Moro fez uma falha imperdoável, nunca deveria ter ido para o governo, mas isso foi uma escolha dele. Mas eu acho que ele deu um passo errado quando aceitou ir para o governo.
O senhor disse que o presidente é bastante falante, não tem papas na língua. O senhor se considera o oposto dele na atuação administrativa? Nesse sentido?
A gente tem que pegar as boas coisas e as coisas erradas, as coisas que a gente não concorda. Eu tenho outro estilo. O presidente tem um estilo mais de confronto, de briga. Eu sempre, na minha vida pública, sempre tentei conciliar. Eu acho que é conciliação e eu acho que o Brasil precisa, num outro momento, um presidente de conciliação. Depois da pandemia, precisa de um presidente de conciliação. Não sei, hoje não temos um nome que se adeque a essa situação. Eu tenho um nome, uhum, que eu acho que ainda está sendo maturado, e que é do governador Ratinho Júnior. O governador Ratinho Júnior tem essa expertise, mostrou na questão da pandemia, não politizando a questão da pandemia. Eu sou um admirador, mesmo não tendo feito campanha para o governador Ratinho, eu acho que ele tem um futuro brilhante pela frente.
Uhum. Sobre o Ratinho Júnior, qual é a sua avaliação da atuação do governador, de 0 a 10?
Também não vou dar nota.
Para a atuação dele, sem nota.
Não, mas eu acho que é um índice muito grande, 9, 10, porque ele é um governador extremamente acessível. Tive a oportunidade de estar alguns dias atrás com o líder do governo, Hussein Bakri. Tivemos uma conversa muito boa e a gente vê que isso é o principal no governante, ser acessível. E ele tem governado o Paraná de forma sensata. Falei a própria questão da pandemia, deu um exemplo de como que tem que ser feito. Veja bem, a questão dos insumos, muitos estados comprando agora, quando vem a vacina, o governador Ratinho Júnior já comprou na metade do ano. Isso gera uma economia. Então ele tem um projeto de governo para os quatro anos.
Um planejamento.
Isso é essencial para qualquer governante. Ele tem um planejamento para 4 anos, que nem falei, admiro muito o governo dele. A gente conversou com diversos secretários, tem esse contato direto. A gente tem a felicidade de ter o líder do governo, Hussein Bakri. Temos o Alexandre Cury também, que tem uma força muito grande. E isso é importante para a região. A gente sempre fala, as pessoas estorcem o nariz para a política. Mas é a política que faz a diferença. Você ter representantes fortes que faz a diferença. Mas o governador Ratinho Júnior tem trabalhado de forma coerente, que nem eu falei. É um político que tem um futuro brilhante pela frente, se seguiu o rumo que está seguindo. Tem no governo do estado todo um sistema que qualquer membro que entre no governo do estado é avaliado na questão da transparência, e isso é importante. É isso que as pessoas querem. Mais do que obras, mais do que construções, as pessoas querem uma transparência na administração pública.
Citaria uma principal contribuição do governador?
Eu acho que do governador, a principal, ele tem muitas obras que estão sendo feitas no município, mas a principal contribuição, acho que é a condução da pandemia. Está dando um modelo de como que tem que ser conduzida a pandemia com o secretário Beto Preto, sem estrelismo, sem politizar. E o Paraná, claro, tem sofrido, como todos os estados têm sofrido, mas tem tratado a pandemia de forma coerente. Já tem projetos no pós-pandemia, a gente conversou com o governador Ratinho Júnior, vai incentivar os municípios. Ele acredita que o pós-pandemia, um dos carros-chefes da economia será as obras públicas que serão feitas. Então ele tem essa visão moderna. Mas eu acho que a principal contribuição, o principal marco, foi essa condução da pandemia.
Arriscaria uma nota de 0 a 10 para o governo de Ratinho Júnior?
Também preferiria não dar, mas eu tenho uma avaliação muito alta do governo Ratinho Júnior. Uhum. O governo Ratinho Júnior está no caminho certo, né? Deve caminhar para uma reeleição, né? Porque não é. Ele fez mudanças estruturais, mudanças de coragem, mexendo com alguns benefícios, e não é fácil para o governante fazer isso, mas é necessário. E ele tem feito é uma avaliação muito alta, porque ele está no caminho certo. Não se colhe tudo em 1, 2 anos, mas ele tem feito um trabalho. As economias do estado estão sanadas, ele tem dinheiro em caixa, e isso é importante.
Citaria uma principal secretaria do governo Ratinho Júnior?
Eu acho que a principal secretaria, nós estamos em tempo de pandemia, mas uma das principais secretarias do governo Ratinho Júnior é a Secretaria de Saúde. Eu acho que o secretário Beto Preto tem feito um trabalho importante. Vem agora, ele está com o Covid-19, né? está hospitalizado, mas nos falou que vem a União da Vitória. Tem muitos investimentos que serão feitos em União da Vitória, só que ele quer contrapartida. Tem investimentos que ele fará nos hospitais. Iremos fazer uma sede própria para o Cisvale, uhum, que dobrará o atendimento. E qual que é a ideia do secretário Beto Preto? Estivemos junto também com o deputado Hussein, visitando o secretário Beto Preto, é que as pessoas não precisem se deslocar para Curitiba. Ele vai fazer um investimento nos hospitais, nós vamos fazer uma nova sede para o Cisvale, para que as pessoas não tenham que sair de madrugada de União da Vitória para ir para Curitiba. Eu acho que isso é importantíssimo, mexe com a vida das pessoas, facilita os atendimentos, e isso é importante. Então eu acho que uma das principais secretarias do governo Ratinho Júnior tem sido a Secretaria de Saúde.
Uhum. Agora 11h29, daqui a pouquinho o prefeito aqui de União da Vitória, Baxirabas, fala para a gente a sua avaliação do prefeito no mandato anterior, também a principal pasta. Nós vamos falar um pouco mais a respeito do Cisvale, demais ações implementadas aqui no município ou em andamento em União da Vitória. Baxirabas, segue mais um pouquinho aqui na programação. E aqui nos estúdios, o nosso convidado ao vivo, o prefeito de União da Vitória, Baxirabas. Nós falávamos anteriormente a respeito da avaliação do presidente do governador Ratinho Júnior e agora vamos para a esfera municipal. Bashir, para a atuação do prefeito no mandato anterior, qual é a sua avaliação?
Quando fala do mandato anterior, a gente está falando da gente próprio, porque tivemos essa parceria com o prefeito Santin. Eu tenho certeza que deixamos um grande legado para a cidade de Nova Vitória.
Vamos falar dele especificamente, então, o Santin Roveda, para a atuação do prefeito.
Do prefeito, então, o prefeito Santin mostrou uma administração moderna, né, pensando a cidade para 10, 15, 20 anos. Sempre falo, a gente não faz nada sozinho. Fizemos com a ajuda de muita gente. Começou lá atrás com o governador Beto Richa, com o Rossoni, que nos ajudou muito, com o deputado Uso, deputado Alexandre, com a governadora Cida, na sequência, agora com o governador Ratinho, que indiferente de nós não ter trabalhado para ele na campanha, ele não interrompeu nem o convênio, através da liderança do deputado Uso com o Alexandre, tanto que a própria ponte, boa parte da ponte foi paga no governo Ratinho, e o Santinho é uma jovem promessa política, já não é mais promessa, fez uma bela administração, a gente trabalhou, ele me deu a oportunidade, sempre tenho que agradecer, de poder participar do governo. Tem muitos prefeitos que não dão essa oportunidade para o vice, o Santin deu, e acredito que tem um grande futuro político, o Santin, né? Teve também, eu acho que a inteligência também, de não ir para, fez algo diferente, de não ir para a reeleição, né? Pensando talvez num outro momento, daqui um, dois anos, não sei ainda qual que a gente conversou, mas não está definido qual que é o futuro político dele, mas deixou principalmente, a gente conseguiu deixar obras estruturais como a ponte, como a Braulino Pigato, como o Musulon, como a Marechal, que nem eu falei, com a ajuda de muita gente, mas com certeza. É uma avaliação muito boa, muito alta. Não vou dar nota, porque estaria dando nota para mim mesmo, porque participei junto com o prefeito Santin.
Então eu já emendo aqui, pode falar a respeito dessa sua atuação com ele, juntamente do governo do mandato anterior, sobre a sua avaliação. O Bashir foi vice-prefeito do Santin Roveda no mandato anterior, como é que avalia?
Eu acredito, como falei anteriormente, deixamos uma grande contribuição e sempre falo, se os prefeitos que forem passando deixarem uma infraestrutura em asfalto, em 4, 5 mandatos teremos boa parte da cidade pavimentada, que é a grande demanda da população, mas com certeza a gente conseguiu fazer obras estruturais que há muito tempo a população pedia, exigia, com a ajuda de muitas pessoas. Eu sempre bato nessa tecla, sozinho você não faz nada, se faz com uma equipe, com a nossa equipe que teve a capacidade de fazer bons projetos. Começou lá com o secretário Clodoaldo no planejamento, com toda a sua equipe. Agora o secretário André Otto, que continua trabalhando conosco, um belíssimo profissional. E eu sempre falo, principalmente, você tem que ter a inteligência dessas áreas, você deixar os profissionais, as pessoas que entendem trabalhar, sem politizar, porque você só consegue as obras com bons projetos. E o prefeito Santin também teve essa inteligência de deixar uma equipe técnica para fazer bons projetos e correr atrás. Mas com certeza conseguimos deixar um belo legado para a cidade de União da Vitória nesses 4 anos.
Ficou alguma lacuna? Algo que vai ser executado neste mandato?
A gente já falou durante a campanha, trabalhamos também fortemente na questão da geração de emprego e renda, mas eu acho que agora, nesses próximos 4 anos, o grande foco nosso, claro, iremos continuar com pavimentação, com infraestrutura, mas será a geração de emprego e renda. Estruturando uma área industrial compatível com pavimentação, com energia elétrica, com internet, com licenciamento ambiental, para tudo na verdade depende de aumentar a arrecadação do município. E você aumenta de que maneira? Trazendo novas empresas, criando geração de emprego e renda, incentivando os empresários locais. Tenho certeza que a hora que nós estivermos estruturados com essa área industrial, muitos empresários locais já nos posicionaram que têm interesse em investir, vamos atrás de investimentos fora do município, mas eu acho que o carro-chefe de tudo tem que ser a geração de emprego e renda.
Crise da Covid-19. O senhor já foi contaminado com a Covid?
Na verdade, eu já fiz 4 exames da Covid, todos deram negativos. Uhum. Então, não fui contaminado, né? Muitas pessoas são assintomáticas, mas eu tenho cuidado, como a gente tem contato com muitas pessoas de cada período, está fazendo esse exame. Não é muito bom o exame lá da
O RT-PCR.
Esse daí, mas é necessário fazer, mas não fui contaminado ainda. O meu período de vacinação ainda vai demorar alguns meses, mas que nem eu falei, eu fico feliz que minha mãe, que tem 95 anos, já está sendo vacinada. A nossa preocupação maior é com as pessoas de idade, mas até o momento, graças a Deus, não fui contaminado.
Como é que o senhor vem se protegendo?
Na verdade, como a gente tem contato com muitas pessoas, durante a própria campanha a gente teve esse contato, mas a gente tinha o cuidado de sempre estar com o álcool gel ao lado para higienizar as mãos, usando a máscara principalmente, fazendo o distanciamento social. Na campanha não foi fácil fazer esse distanciamento social, mas a gente tem tentado cuidar da melhor maneira possível. Sempre falo, não é só cuidar de você, é cuidar do seu próximo. Sempre tinha esse cuidado, porque minha mãe tem 95 anos, de a gente, de repente, pegar e levar para uma pessoa idosa. As pessoas, às vezes, não têm essa percepção. Não, eu sou jovem, se eu for contaminado, não vai acontecer nada comigo. Mas esse não é o problema. O problema é você levar para uma outra pessoa. Esses dias atrás, vi uma reportagem de uma jovem de 28 anos que foi para uma balada, acabou levando, contagiando a avó, e a avó foi a óbito. Isso é algo que sempre vai ficar marcado na vida dela. Então, é o momento de cuidado. Sempre falo para as pessoas...
Cuidar com o próximo.
Cuidado com o próximo. Está tão perto agora. Alguns tempos atrás, nós não tínhamos essa esperança. Agora a vacina já está aí. Vamos se cuidar um pouco mais.
Tá certo. Bashir, como é que o senhor avalia o combate da Covid-19 por parte do governo federal?
Falei, eu acho que uma das grandes falhas do governo federal, o governo Bolsonaro tem muitos méritos, mas uma das grandes falhas do governo Bolsonaro foi não ter o comando a nível federal da questão do Covid-19. Foi muito politizado, as pessoas já estão focando na eleição presidencial e isso causa um estrago muito grande. Causa um estrago muito grande, custando vidas das pessoas. Então, infelizmente, nesse sentido, a própria questão do ministro Mandetta, no começo, que tomou uma vanguarda, tomou uma frente, acabou criando um ciúme. Então, não foi muito bem conduzido. Na própria questão da vacina, o Brasil deveria ter saído na frente. A gente vê países que estão já imunizando mais pessoas. Que nem falei, o governo Bolsonaro tem muitos méritos, mas na questão da pandemia houve uma condução não muito correta nesse sentido. Mas ainda há tempo de corrigir. Principalmente agora está sendo tentado se corrigir essa situação para que a gente tenha mais vacinas, para que consiga imunizar a população. Mas faltou principalmente esse comando a nível federal.
O senhor já elogiou o trato da Covid-19 por parte do governo do estado. É isso? Teve boas ações se pensando na pandemia?
Com certeza, o governo do estado sempre fala, a gente não precisa jogar confete para ninguém, mas a gente tem que falar a realidade. O governo do estado do Paraná está tendo, porque a gente está com a pandemia, tendo uma condução correta. O governador Ratinho Júnior deixando a questão do Covid-19, principalmente para o secretário Beto Preto, tendo intervenções só nos momentos corretos. A gente vê o próprio governador Dória tomou uma frente que muitas vezes o prefeito não tem que tomar, é o secretário de saúde. O governador não tem que tomar, é o secretário de saúde. Então, quando o chefe do executivo toma muito essa frente, acaba politizando essa situação. E o governador Ratinho, não. Ele teve essa inteligência de deixar muito dessa situação com o secretário Beto Preto. Você via muitas das entrevistas que eram dadas da Covid-19, era o secretário Beto Preto, da própria questão da vacina. Comprou todos os insumos para toda a população do Paraná já em junho, quando ninguém falava. Então o governo do Paraná está tendo uma atitude exemplar na questão do combate à Covid-19.
Até aqui, como é que o senhor avalia o trato com a Covid-19, o combate especificamente da esfera municipal?
Na esfera municipal, já na gestão Santim, nós do Santim, com o secretário de Carneiro, foi um exemplo para todo o Paraná, para todo o Brasil, a gente tem que enaltecer. Principalmente também pelo trabalho que os profissionais da saúde executam na nossa UPA, nos nossos hospitais, a PMI, no Hospital Regional também, nos nossos postos de saúde, mas a União da Vitória tem sido exemplar. Secretário Fernando Ferenx também, com toda a sua equipe, tem continuado esse trabalho. E é importante, a União da Vitória hoje é referência, e não é só uma ação isolada, são diversas ações que acontecem, mas a União da Vitória tomou algumas medidas de vanguarda. Uhum. Para se ter uma ideia, foi o primeiro município que interrompeu as aulas naquele momento. Num primeiro momento as pessoas criticaram, mas um dia depois já estavam achando que era o correto. Então a gente tem conseguido conduzir, mas o principal mérito que a gente tem conseguido conduzir a questão da pandemia é mantendo a saúde das pessoas, claro, infelizmente algumas pessoas foram a óbito, mas mantendo a questão da saúde e mantendo a atividade comercial. E não é fácil você conseguir conciliar as duas coisas. E é importante, a gente tem feito alguns trabalhos de fiscalização. E o prefeito, qual prefeito gostaria de tomar essas medidas de, em alguns estabelecimentos, tomar algumas medidas mais duras? Mas não é possível que 95% da população dos estabelecimentos comerciais estão seguindo as regras, estão dentro das normas e 5% não queira seguir. Nós não queremos, como muitos municípios, como Maringá, agora nessa semana, fechou todos os bares e restaurantes a partir das 19 horas. Então a gente tomou algumas medidas mais duras em alguns estabelecimentos para não penalizar as pessoas que estão fazendo de forma correta.
Como é que vem acontecendo a fiscalização aqui em União da Vitória? Que tipo de abordagem, como é que a sua equipe está preparada para isso? O toque de recolher ele está mantido. O estado do Paraná como um todo da meia-noite às 5 horas da manhã agora. Aqui em União da Vitória da mesma forma. Como é que acontece essa fiscalização na prática?
Nossa chefe da fiscalização, a doutora Ângela Urbachuk, que comanda toda essa equipe, são mais de 20 pessoas, a nossa vigilância também acompanha esse trabalho. Sempre falo, essas pessoas queriam estar no final de semana com a sua família e estão indo fazer essa vigilância. Uhum. E trabalhamos muito tempo, Vanessa, na questão de instrução, instrutiva. Ficamos 1, 2, 3, 4 meses trabalhando. Hoje nós temos os nossos leitos de UTI na sua ocupação máxima e é necessário. O que a gente poderia ter instruído, dado as normas que precisam ser seguidas, já foram feitas. Então, a partir da semana passada, a gente começou algumas ações mais punitivas, como alguns municípios, como Curitiba, têm feito, porque, infelizmente, a gente orientando as pessoas, muitos estabelecimentos que os nossos fiscais iam, eles já não davam bola, riam da cara dos fiscais, né? Eles estão lá para ajudar os estabelecimentos. Então foi necessário, a partir do final da semana passada, algumas medidas mais duras. Uhum. E vão continuar essas medidas mais duras. Eu falo, não é possível que 5% dos estabelecimentos não entendam e vão penalizar os outros 95%. Não vão. Se continuarem transgredindo as regras, serão multados, serão, em muitos casos, se continuar infringindo, será até cassado o alvará. A gente não pode penalizar toda a população por causa de uma minoria.
Prefeito, em alguns lugares do Brasil, há denúncias sobre fura-filas da vacina e a vacinação de pessoas fora dos grupos indicados. Há risco disso acontecer aqui em União da Vitória?
O setor, as pessoas que acompanham, trabalho muito bem feito pela nossa vigilância epidemiológica, que tem feito, o enfermeiro Éder tem feito esse trabalho, é feito todo um controle. Se acontecer algo nesse sentido, com certeza irá constar.
Então tem medidas já sendo tomadas?
Tem medidas. Cada vacina que é dada tem o nome da pessoa, tem o cartão SUS que é feito. Até ontem me chegou via imprensa, nós não recebemos esse dado ainda, que tinha uma denúncia, não foi constatado de fato essa situação. Entramos em contato com a ouvidoria do Estado para ver qual é esse caso, um caso somente em União da Vitória, mas vamos investigar. Se procede ou não procede, a denúncia não é que aconteceu, mas a gente tem que investigar e vamos investigar. Mas o controle é extremamente rígido, porque cada vacina tem o nome da pessoa, tem o endereço que ela mora, tem o número de cartão SUS. As pessoas precisam aproveitar a oportunidade, as pessoas precisam, de forma ordenada, sem aglomeração, se recadastrar nos nossos postos de saúde, nas nossas UBS, para que possam fazer essa vacinação. Mas o controle é muito grande. Principalmente porque é uma outra forma agora da vacinação.
Existe toda uma comprovação, é isso,
prefeito? Toda uma comprovação. Cada vacina que sai tem quase uma identidade da vacina, de quem foi vacinado. Então, esse controle é muito grande. São duas doses, então é necessário esse controle também, para que a pessoa possa, a partir do momento que a pessoa recebeu a primeira dose, já é falado para ela o dia que ela precisa voltar, o horário que ela precisa voltar para fazer a segunda dose. Mas o controle é muito grande. Esse controle a gente tem que enaltecer o trabalho que os nossos vacinadores, nossa vigilância epidemiológica tem feito. É um trabalho muito forte. E eu falo, eu vejo muitos municípios criando estruturas mirabolantes para a vacina. Não é necessário. O Brasil tem um dos melhores sistemas de saúde, apesar das suas falhas, o SUS é um dos melhores sistemas de saúde que tem mais tentáculos. Então, a partir do momento que chegar a vacina, as pessoas receberão num curto espaço de tempo. Os acima de 90 anos, até o dia de hoje, boa parte dos idosos acima de 90 anos já vão estar vacinados. Uhum. Então, não é necessário nenhuma estrutura mirabolante. Criamos em alguns postos drive-thru para os idosos não precisarem sair do carro. Os idosos que não podem se dirigir aos nossos UBS, aos nossos postos de saúde, vão receber uma equipe de vacinação em casa, essas equipes já estão indo. Essa vacina tem também, a partir do momento que abre o frasco, são 10 vacinas, não são individualizadas, uhum. Então é necessário ter essa organização. A duração dela são 6 horas, então tem toda essa sistemática e a gente tem que enaltecer esse trabalho que tem sido feito pelos nossos profissionais.
Prefeito, o fim do auxílio emergencial pago pelo governo federal a quem ficou economicamente comprometido com a pandemia preocupa o senhor e faz também a prefeitura pensar em alternativas daqui para frente?
Na verdade, já está dando um impacto. O nosso secretário de assistência social, Claudimir, e toda a nossa equipe, Cleonice Moller, todas as nossas assistentes sociais, nós já sentimos na nossa assistência social que aumentou a demanda, principalmente pela alimentação. Nós já estamos trabalhando, a gente tem que fazer trabalhos educativos, tem que ensinar a pescar, não é dar o peixe, mas a gente não pode deixar as pessoas padecer, as pessoas não ter alimento em casa. E a gente já sentiu que com o fim do auxílio emergencial aumentou a demanda, principalmente por alimentação, e a gente tem trabalhado para não deixar nenhuma família do União da Vitória passando necessidade. Mas aumentou muito. Se não voltar, e não vai voltar nos níveis que estavam a questão do auxílio emergencial, você fala hoje em R$ 200,00, é uma questão, e como todas as questões, não só da assistência social, da saúde, tudo acaba impactando no município. Mas a gente já está se preparando para que possa atender essas pessoas, criar algumas ações também, não só nesse sentido, em outros sentidos, para a gente trabalhar junto com as comunidades para amenizar essa situação.
O IPTU será repensado?
O IPTU, na verdade, a gente já conversou. Nós temos um programa já que vem de várias administrações. As pessoas carentes que têm só um imóvel, que têm uma renda mínima, se dirigem à prefeitura, fazem um protocolo. Nosso assistente social faz a visita social e a pessoa tem um abono, às vezes, de 80% ou até uma isenção total do IPTU. Então já tem esse sistema, é bom aproveitar. As pessoas que se enquadram nessa situação podem se cadastrar para não pagar esse valor de IPTU.
Agora, 11h55, teríamos outros questionamentos aqui? Fica para um próximo encontro aqui na CBN, prefeito Bashir.
Na verdade, são tantos assuntos, temos tantas questões na área da educação, na área da cultura para falar. Uma hora é pouco, nós poderíamos ficar muito tempo, mas a gente agradece a oportunidade de estar conversando, é importante conversar com a população. Nós iremos, tão logo se permita que a pandemia acabe, a pandemia diminua, voltaremos com os nossos projetos, prefeito com o povo. É importante o prefeito e secretários estar em contato com a população. Eu sempre falo, os secretários, o prefeito, tem que ter esse choque de realidade, ir para os bairros para ver o que está acontecendo. Se for para receber críticas, mas é importante. Tão logo se permita, a gente estará em cada bairro do União da Vitória fazendo essas visitas. Mas agradeço a oportunidade, sempre é bom estar aqui, mas que nem se falou, nós poderíamos ficar a tarde inteira de sábado falando sobre os assuntos do União da Vitória.
Está certo. Prefeito Bashir Abbas, obrigada. Até uma próxima oportunidade. Bom fim de semana.
Eu que agradeço, Vanessa. Um ótimo final de semana. Que Deus ilumine a todos nós.